Café Brasil, com Luciano Pires. Café
Brasil. Bom dia, boa tarde, boa noite. Não é interessante como aos poucos a sociedade muda de ideia e aceita comportamentos que um dia foram proibidos? Será que isso é evolução normal ou tem o dedão de alguém por trás, hein? Você já ouviu falar em engenharia social? Não? Fique esperto, meu. Hoje vamos dar uma introdução ao tema. Para começar, uma frase do pioneiro no campo das relações públicas e propaganda, Edward Bernays, em seu livro Propaganda. Se entendermos os mecanismos e as motivações da mente de grupo, é possível controlar e reger as massas de acordo com a nossa vontade, sem seu conhecimento.
Olha, já vai começar o programa.
Não quero ser um bocotó.
A dança da garrafa é muito bacana.
Não quero ser um bocotó.
Vem comigo ver que é legal pra chuchu.
Não quero ser um bocotó.
Pintinho amarelinho junto com o glu-glu.
O Café Brasil chega até você com o apoio do Itaú Cultural, que é o instituto voltado para a pesquisa e a produção de conteúdo, e para o mapeamento, o incentivo e a difusão de manifestações artístico-intelectuais. Acesse o facebook.com/Itaú Cultural e tome contato com os programas que estão a seu alcance. Vão te ajudar a ficar esperto. E o exemplar do meu livro Nós que Invertemos as Coisas, além do Serelepe Kit DKT, vão para o Rodrigo Azeredo de Souza, que comentou o programa Solto nas Ruas assim. Caro Luciano Pires, me chamo Rodrigo, tenho 36 anos, sou médico e moro em Niterói, Rio de Janeiro. Queria, em primeiro lugar, parabenizar pela excelência em todos os aspectos do seu podcast e site, um dos poucos que trazem conteúdo realmente relevante aos ouvintes. Concordo com sua posição preliminar em relação aos protestos e manifestações que têm ocorrido no país, e acredito que opiniões e conclusões definitivas a respeito do tema seriam prematuras no momento. A recente queda avassaladora da PEC 37, em votação relâmpago na Câmara dos Deputados, proposta que havia sido previamente aprovada na Comissão de Constituição e Justiça dessa mesma Câmara dos Deputados, e cuja aprovação em plenário era dada como certa antes do início das manifestações, indica claramente um ajuste radical na posição política, por parte de nossos representantes em relação a esse tema. Essa é uma situação em que o conceito da janela de Overton se aplica, já que a percepção da discrepância entre a posição política dos deputados e a do restante da população forçou uma mudança de opinião e atitude dos políticos a respeito do tema, resultando em uma inversão completa no resultado esperado para esta votação. Algo semelhante já havia ocorrido na eleição presidencial de 2010, em que a Dilma teve que rever a sua posição em relação ao aborto, tema antes defendido por ela, e cuja posição foi modificada para se encaixar na janela possibilidades políticas, ou seja, do que é considerado atualmente aceitável pela maioria da população. Outro conceito interessante ainda nesse assunto é o papel do think tank, cuja tradução livre seria grupo de reflexão, que seria desempenhado por marqueteiros e outros agentes da mídia, com o objetivo de mudar a opinião pública e, consequentemente, a posição da janela de possibilidades políticas, para melhor atender a seus interesses. Só que, em relação às manifestações, essa influência tem sido exercida por grande parte da população sobre os políticos, e até mesmo sobre os diversos veículos midiáticos, em uma aparente inversão no sentido em que essa relação normalmente se dá. Gostaria que você pudesse aprofundar esse tema em um possível podcast futuro. Abraços, Rodrigo. Rodrigo, seu pedido é uma ordem. Na verdade, o assunto Janela de Overton já estava aqui no gatilho. E hoje eu vou aproveitar seu empurrão para fazer uma breve introdução ao assunto. Vamos ver no que vai dar. O Rodrigo ganhou o livro e o kit DKT, pois comentou um programa. O que tem no livro você já sabe, né? Mas e o kit, hein? A DKT distribui a mais completa linha de preservativos e géis lubrificantes do Brasil, com a marca Prudence. Você sabe para que servem, né? E parte dos lucros da venda desses produtos vai para programas de planejamento familiar e combate a doenças sexualmente transmissíveis. Para saber mais, acesse facebook.com/DKT Brasil. O DKT tem CAD na cata, não esqueça. E tome contato com as ações de marketing social da DKT. Na hora do amor, use prudência. Enquanto isso, a Nakata continua fazendo das suas. Acesse o facebook.com/componentesnakata e dê uma olhada nos posts que trazem dezenas de dicas sobre o mundo automotivo. Arriscado é não usar Nakata. Exige a tecnologia original líder em componentes de suspensão. Tudo azul, tudo Nakata. Boa parte do texto que vem a seguir eu tirei do site www.saindodamatrix.com.br. Vamos lá. Você já ouviu falar na janela de Overton? O termo foi criado em homenagem a Joseph Overton, que era vice-presidente do Centro Mackinac para Políticas Públicas nos Estados Unidos. Nos anos 90, ele criou um modelo que mostra como as opiniões públicas podem ser mudadas intencionalmente e de forma gradual por um pequeno grupo de pensadores, os tais think tanks. Ou seja, ideias que antes pareciam impossíveis são plantadas na sociedade e com o tempo se transformam até mesmo no oposto do que era antes. Imaginemos qualquer causa política e social, educação, aborto, descriminalização de drogas, não interessa. Para cada causa, há um espectro de ideias que vai de um extremo ao outro, do pensamento mais radical ao mais liberal. A janela de Overton é o leque de ideias aceitáveis na sociedade, ou seja, a posição da sociedade num dado espectro. Deixe-me tentar explicar melhor. Vamos tratar do casamento gay, por exemplo. Se alinharmos as posições a respeito do tema, teremos algo assim: proibido, proibido com ressalvas, neutro, permitido com ressalvas e permitido livremente. Durante anos, a janela de Overton esteve na área do proibido. A sociedade não podia aceitar a ideia do casamento gay. Com o passar dos anos, com a discussão do tema, a constante exposição dos argumentos pró-gays na mídia, a janela foi se deslocando para proibido com ressalvas, depois para neutro, até chegar onde está hoje, permitido com ressalvas. Em breve, será o permitido livremente. A questão das drogas também. O consumo das drogas tem a janela de Overton posicionada entre o proibido e proibido com ressalvas. A exposição do assunto, a atividade febril dos militantes pró-descriminalização, está deslocando a janela em direção à posição neutra, permitida com ressalvas. Em breve, teremos uma flexibilização das leis, conforme a opinião pública tornar-se mais tolerante com a ideia da descriminalização. É no deslocamento da janela de Overton para posições que sejam de interesse de determinados grupos que está aplicado um esforço altamente profissional, que faz parte do que se convencionou chamar de engenharia social. Engenharia social é o ato de influenciar uma pessoa para que ela execute ações que não sejam necessariamente do seu melhor interesse. Houve uma tendência de localizar a engenharia social na área de gerenciamento de informação, especialmente em ações relacionadas à internet, mas ela é mais abrangente que isso. Envolve todos os segmentos da sociedade. Toda vez que você tenta fazer com que alguém faça alguma coisa que seja do seu interesse, seu de você e não dele ou dela, você está executando uma ação de engenharia social. Engenharia social não é necessariamente algo ruim, mas tem sido utilizada extensamente para conseguir que minorias atinjam determinados objetivos.
Todas as vezes que você passa e nem me vê, fico pensando no que eu faria pra ter você, pra ter você de qualquer forma, de qualquer jeito, qualquer maneira, Você nem sabe que eu estou ficando infeliz. Não posso mais guardar comigo os versos que eu já fiz.
Pra lhe dizer do meu amor,
do meu amor,
também fui eu quem lhe mandou aquela flor,
aquela flor.
Vivo fazendo milhões de coisas, qualquer loucura pra ter você. E os dias passam correndo, vou acabar me perdendo. Preciso descobrir um jeito de chamar sua atenção.
Ah, outros daqueles clássicos que não chamam muita atenção, sabe? Você ouve Simone e Erasmo Carlos cantando Vou Ficar Nu para Chamar Sua Atenção, dos dois Carlos, Erasmo e Roberto. É linda.
Gritei seu nome, mas nem assim você me ouviu.
Se você acompanha o meu trabalho, há de se lembrar de um texto que eu escrevi sobre o ministro do marketing do PT, João Santana. Logo após a reeleição de Lula, João Santana foi perguntado sobre a deseducação do eleitor quando a campanha do PT afirmou que a privatização é algo ruim. Santana respondeu assim: não quero questionar como foram feitas as privatizações no governo FHC, mas o fato é que ficou na cabeça das pessoas como se algo obscuro tivesse ocorrido. Foi erro de comunicação do governo FHC, que poderia ter vendido o benefício das privatizações de maneira mais clara. Eu trabalho com o imaginário da população. Em uma campanha, nós trabalhamos com produções simbólicas. Pois é. O resultado dessas produções simbólicas é que durante a campanha de Lula para a reeleição, a propaganda do PT falava dos benefícios da privatização da telefonia, enquanto o candidato Lula ameaçava: cuidado, se o Alckmin ganhar, ele vai privatizar mais empresas. O resultado da privatização é bom, mas privatizar é ruim, sacou? Durante 10 anos, as produções simbólicas petistas venderam a ideia de que a privatização da telefonia foi um negócio escuso, sempre que isso pudesse representar votos. Pura engenharia social. E você nem percebeu, não é?
É que tem essa cabeça, sabe?
Saiba que ela pode ouvir. Nessa cabeça, sabe que pode. Nessa cabeça, saiba que ela pode explodir. Cabeça, cabeça, cabeça.
Que loucura, né? Você tá ouvindo Cabeça, de e com o Walter Franco. Você tá achando muito louco, é? Então imagine quando essa música foi lançada em 1972. Você ouviu certo. Isso que você está achando loucura hoje foi lançado em 1972. Com sua música concreta, Walter Franco explodiu as cabeças de muita gente boa. É... E não foi pra menos, viu?
Cabeça, cabeça.
Agora vamos com o funk como legusta, com Tá Na Sua Cabeça. Muito bem, sacou, hein? A janela de Overton é a posição dentro de um espectro de opiniões, entre o permitido e o proibido, onde se situa a opinião pública. Outro exemplo. Na minha infância, a janela de Overton da opinião pública sobre caçar passarinho estava na posição neutro ou a favor. Hoje, essa janela está deslocada para contra. Não se admite mais matar passarinhos. para tentar deslocar a janela de opinião da posição contra para a menos contra, até chegar à neutralidade e um dia ao a favor, é fundamental desviar o foco, trabalhando algum outro valor relacionado ao tema. É então que entra em campo um exército de especialistas em opinião pública. Técnicos, cientistas, assessores de imprensa, relações públicas, institutos de pesquisa, agências de lobby, etc, etc, etc. Vejamos, alguém, e eu não tiro da cabeça que foi o ministro do marketing, achou que realizar a Copa do Mundo e Olimpíadas em nosso país seria uma excelente jogada para o grupo que dirigia o Brasil. Entenda por excelente jogada a visibilidade imensa que poderia ser revertida na conquista de votos para manter-se no poder, ganhar dinheiro a rodo e etc. Quando o assunto foi jogado para a sociedade, imediatamente surgiu uma reação contra, daqueles que sabem que precisamos resolver problemas básicos de educação, saúde e infraestrutura antes de investir bilhões na construção de estádios. O que fizeram os engenheiros sociais, hein? Jamais fizeram qualquer menção ao deslocamento do dinheiro de uma área prioritária para outra não prioritária. Focaram no orgulho do brasileiro, na oportunidade de mostrar ao mundo como somos bons. Ao focar no orgulho dos brasileiros, deslocaram a janela de Overton, do contra a Copa para o neutro ou a favor. E com isso, anestesiaram a população. Até que ficou claro que as promessas não se realizariam, que o legado seria uma coleção de elefantes brancos e que os orçamentos originais explodiriam. A janela de Overton retornou à posição original e então os indignados foram às ruas. É assim com todos os grandes temas polêmicos, é como o desarmamento, aborto, aquecimento global e todos os que você quiser. Pisque o olho e você é manipulado. Sabe o que é isso, hein? Mutantes, meu. Com Cavaleiros Negros, que eles gravaram em 1976, em sua fase progressiva, já sem Rita Lee e Arnaldo Batista. Essa música tem mais de 8 minutos, cara. É muito anos 70. No site www.saindodamatrix.com.br há informações muito interessantes sobre a janela de Overton. De lá eu tirei este trecho. Edward Bernays cunhou o termo engenharia do consentimento para descrever a sua técnica de controle de massas. A manipulação consciente e inteligente dos hábitos organizados e opiniões das massas é um elemento importante na sociedade democrática. Aqueles que manipulam este mecanismo oculto da sociedade constituem um governo invisível, que é o verdadeiro poder do nosso país. Em quase todo ato de nossa vida diária, seja na esfera da política ou dos negócios, na nossa conduta social ou no nosso pensamento ético, nós somos dominados por um número relativamente pequeno de pessoas que compreendem os processos mentais e padrões sociais das massas. São eles que puxam os fios que controlam a mente do público. Quem controla a mídia controla o poder. É por isso que o nosso querido governo nunca desistiu da ideia de controle total da imprensa. Mas nisso tem enfrentado violenta oposição da Band e da Globo. Se a história nos ensinou alguma coisa, é que vai ser preciso criar um factoide, algo dramático de apelo popular, para se criar, no calor dos eventos, uma censura que não pareça uma censura. Ou seguir o caminho que já está se tomando, de ir aumentando o controle do judiciário e ir estrangulando, por meio de processos e proibições, como a do Estadão, o jornalismo inquisitivo de denúncia.
Fico louco, né?
Como ficar atento para não cair na manipulação, hein? Eu busco a resposta no jornalista Reinaldo Azevedo, que muita gente odeia, pois ele expõe claramente os truques de manipulação dos engenheiros sociais. Diz assim o Reinaldo: não faz tempo, o caos nos aeroportos brasileiros e o péssimo serviço oferecido por algumas companhias aéreas acabaram surgindo no noticiário, como evidências do sucesso do governo petista na política de distribuição de renda, que teria levado os pobres para o avião. A questão essencial ficou de lado. Por que aeroportos e companhias aéreas não se organizaram para isso? A janela da opinião pública, é evidente, estava numa posição crítica, contrária ao governo e à bagunça das companhias. Mas se deslocou um pouco para recepcionar a tese do bom caos, gerado por motivos edificantes. Como, então, distinguir o seu pensamento dessa confusão de outros pensamentos e lobbies organizados, hein? Bem, eu não tenho a receita. O que costumo recomendar é o seguinte: verifique sempre se as pessoas estão debatendo o mérito da questão ou algum tema associado, que pode até guardar algum parentesco com o assunto principal, mas que é um óbvio desvio. Se você se pegar falando sobre o desvio, o tema paralelo, não duvide. Você caiu na rede profissional dos operadores de opinião pública. O Café Brasil chega até você com o patrocínio da Pellegrino Distribuidora, que distribui algumas das mais importantes marcas de auto e motopeças do mercado brasileiro. Sabe desde quando, hein? 1941, cara. Acesse a página da Pellegrino no Facebook, tem um mundo de informações interessantes por lá. facebook.com/Pellegrino Distribuidora. Pellegrino Distribuidora, conte com a nossa gente.
Eu sei, sim, quantas vezes falei, sim, quantas vezes falei, e você não me ouvia.
Estamos alertados, então? Você aprendeu o que é a janela de Overton, ouviu falar de engenharia social, que não é estratégia de direita, de esquerda ou de centro, é de todos eles. E agora você sabe que tem que ficar muito, mas muito esperto. Mas mesmo assim, não há nenhuma garantia que você escapará da manipulação. Os caras são profissionais, sabem muito bem como fazer e não dão ponto sem nó. Fique esperto.
Sim, eu sei que no seu coração existe alguém em meu lugar.
Preste atenção, você pensa que ama, acredita que ama, e seu coração também, também. O coração quase sempre se engana, e quando ele se engana, ele faz você sofrer, sofrer.
E assim então, ao som de Vanderlei Cardoso, meu, com Preste Atenção, a versão feita por Paulo Queiroz e Bob Dupac, para a melodia francesa Fais Attention, que este Café Brasil, que falou de manipulação de opinião, vai saindo de mansinho. Cara, a gente só deu uma introdução muito de leve, esse tema vai longe, meu. Com o sempre alerta Lala Moreira na técnica, a espertíssima Cissa Camargo na produção e eu, que vivo desconfiado, Luciano Pires na direção e apresentação.
Preste atenção.
Estiveram conosco o ouvinte Rodrigo Azeredo de Souza, Erasmo Carlos com Simone, Funk como Legusta, Walter Franco, Os Mutantes e Vanderlei Cardoso. O Café Brasil chega até você com o apoio do Auditório Ibirapuera, um lugar construído para reunir o que de mais representativo temos em termos de cultura. Música, dança, representação. Se você nunca foi até lá, não sabe o que está perdendo. Acesse o facebook.com/Auditório Ibirapuera e dê uma olhada nas atividades nutritivas que estão à sua disposição. Vai lá, meu, e depois me conte.
Será viver sem você?
Este é o Café Brasil. De onde veio tem muito mais e tem gente querendo saber da sua opinião. Deixe um comentário no www.portalcafebrasil.com.br.
Você.
Para terminar, uma frase da escritora Megan Wallen Turner.
Você.
Algumas vezes, se você quiser fazer a cabeça de uma pessoa, você tem que primeiro fazer a cabeça da pessoa que está ao lado dela.
Você ouviu Café Brasil com Luciano Pires.
Café Brasil. Ajuda os bons.